Amém? Você está acordado. Que louvor maravilhoso, hein? Já acho que já estava para ir embora, né? Louvado seja o Senhor. Obrigado por permanecer ainda de pé. Queria que você pegasse a sua palavra, a sua Bíblia, e abrisse juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 12. Muitas pessoas ainda em casa, alguns nós sabemos que levantaram até fogão, temos notícia de alguns irmãos aí que se prepararam para uma grande tormenta, já deixaram os móveis de sobreaviso, né? Levantando máquina de lavar, fogão, sofá, muitas pessoas em casa, com medo, receiosos de sair, mas que Deus guarde o nosso coração, que Deus, como já foi orado aqui, socorra cada uma dessas residências, cada uma dessas famílias enlutadas nesse momento, e há uma expectativa muito grande, a gente fica nessa, de forma temerosa, né, esperando o pior acontecer. Mas Deus cuida. Da mesma forma que Ele livra, da mesma forma que nós somos alarmados e até postos em estado de pavor e medo, Ele também traz conforto e segurança. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 3, que diz assim, fala sobre a unção de Jesus, né? Quando Jesus é ungido por Maria em Betânia. Capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, ela é poderosa por si própria. Não precisaria estar aqui, ó Deus, porque cada um que abre a Tua palavra recebe direto de Ti. Deus, eu Te peço além do que nós estamos lendo, além daquilo que escrevi, daquilo que eu coloquei no meu coração, que o Senhor, ó Deus, visite este ambiente como já foi orado, que todo principado, toda potestade, toda hoste do mal, que às vezes tenta achatar pessoas, ó Deus, tenta trazer desesperança, cegueira, surdez em um nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor, um renovo para as nossas vidas, e que Tua palavra fale, que Tua palavra alcance, que Tua palavra liberte, que Tua palavra renove, Pai, em um nome de Jesus, é o que nós clamamos, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Glórias ao Senhor. Estamos entrando numa semana maravilhosa, uma semana de celebração e a semana mais importante do cristianismo, a Páscoa. Nós sabemos do Natal, temos ali o menino Jesus, o nascimento dele, mas essa é a semana mais importante da nossa fé, do cristianismo. E esse texto fala exatamente de 6 dias antes da Páscoa, Jesus está reunido em família com seus amigos, Marta, Maria, e Lázaro estava ali sentado, Lázaro que tinha acabado de ser ressuscitado. E é muito interessante, eu intitulei essa palavra como unção salvação e julgamento. Unção, salvação e julgamento. A gente sabe que no preparatório, naquela preparação, você vai percebendo que Jesus, aos 12 anos, se deslocando para dentro de Jerusalém, os pais saem da cidade e depois percebem que ele não está no meio do grupo. E voltam para Jerusalém, e era Páscoa, eles tinham ido celebrar. Ano a ano, havia um deslocamento para o templo principal, para a celebração da Páscoa. Páscoa essa, que trazia menção da libertação do povo do Egito, da salvação que Deus trouxe àquele povo. Então, ano a ano, toda aquela população ao redor se deslocava para Jerusalém e ali ofereciam seus sacrifícios e celebravam a Páscoa. Nesse exato momento, 6 dias antes do momento crucial, 6 dias antes da celebração da Páscoa, Jesus está nesse ambiente, junto com Lázaro, em Betânia, e à mesa, mais uma vez, Marta servindo os convidados. Nada mudou. Mas também nada mudou quando Maria chega no meio daquela ceia, no meio daquele jantar, e quebra. Diz ali que são 300 ciclos, né, de prata, são 300 denários. E para você ter ideia, ela derramou ali 250 ml de um perfume que era equivalente a um ano de trabalho. Aqueles 250 ml era equivalente a um ano de salário. E o pessoal fica ali, há uma leitura periférica que Judas está ali e fala: meu Deus, que desperdício, olha aí. E a palavra diz que Judas está preocupado porque ele já roubava, ele era o tesoureiro do grupo. Ele não estava preocupado se aquele dinheiro estava sendo desperdiçado aos pés de Jesus. Pelo contrário, né? Se você perceber, ele está preocupado com 300 ciclos, 300 denários, e acaba traindo Jesus por apenas 30 moedas. Eu achei isso muito interessante, ele ali preocupado. Então, naquele momento, você tem uma celebração importante, a semana crucial, que é a semana do cristianismo, a mais importante. Hoje, domingo de Ramos, não é isso? É a celebração, o domingo de Ramos. Nós vamos chegar nesse texto. A celebração uma semana antes da entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma semana marcada por eventos, marcada por perseguição, marcada por pressão, mas o Senhor se manteve ali. E naquele momento, essa mulher se queda aos pés de Jesus, derrama aquele perfume, e diz o texto que o perfume encheu toda a casa. E o mais interessante é que quando vocês percebem, olha o que diz, você mantém a sua Bíblia aberta, e eu vou fazer um pedido a você. Nós vamos ir para outro evangelho, deixa a sua mão, ou pega o envelope e marque nesse capítulo 12, que nós vamos retornar nele depois. Olha o que diz o verso de número 9 desse mesmo capítulo. O plano, diz aí, capítulo 12 de João, o título que está aí está dizendo: plano para tirar a vida de Lázaro. Olha aí, Lázaro. Lázaro tinha acabado de ressuscitar. Os sumos sacerdotes, os religiosos, vendo a popularidade de Jesus, e tem uma linguagem profética sobre a ressurreição de Lázaro e a própria ressurreição do Senhor Jesus, há um paralelo de eventos iguais ao que aconteceu com Lázaro, iguais ao que aconteceu com Jesus. A diferença é que Lázaro precisou de alguém do lado de fora dizendo: Lázaro, vem para fora. o Senhor ressuscitou por si próprio. O próprio Deus, o próprio Espírito, a Trindade, o tirou da sepultura. E nesse momento está dizendo, no verso 9, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem a quem? Lázaro. Lázaro estava à mesa. E quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Também a Lázaro. Eles foram para matar Jesus, mas queriam também apagar a prova. Queima de arquivos pela segunda vez. Decidiram os principais sacerdotes matar também Lázaro. Verso 11, e olha o motivo. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. O que nos faz crer em Jesus é o sobrenatural de Deus. O que faz despertar, às vezes, confusão naqueles que te cercam é a presença de Jesus. Muitos não entendem. Eu fico imaginando que no texto da ressurreição de Lázaro, diz o texto que Lázaro já fedia. E Lázaro agora está no seio da casa, no seio da sua família, com os seus amigos, celebrando a vida. Eu acho isso tremendo. E diz que os judeus foram ali, não somente por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. Queriam matar Lázaro, queriam matar Jesus, e o povo estava indo atrás. E o interessante é que os evangelhos vão contar esse momento da semana da Páscoa, a semana que antecede a crucificação, de uma forma muito interessante. E diz que os judeus tinham esse ódio porque eles voltaram, viam que aqueles discípulos, que a população estava seguindo Jesus, porque Lázaro estava vivo. Estava naquela casa, o sinal impossível de Deus. Está na sua vida o sinal impossível de Deus. Muitos, às vezes, rangem até o dente por saber que você consegue ser tão longânimo, tão demorado em se abalar, tão demorado em se irar, porque essa é uma virtude do Espírito também. Não temos sangue de barata. Acho que barata nem tem sangue. Mas Deus nos coloca uma capacidade de suportar determinadas coisas que quem está ao redor tenta matar até o teu cadáver ressuscitado. Talvez Lázaro seja você. Aquele morto do botequim, aquela morta da noitada. E muitas pessoas às vezes querem matar você novamente pelo bem que você faz à sua família. Quer dizer que agora você não bebe mais? Quer dizer que você agora não vai mais? Quer dizer, ué, você parou de fumar, você... Jesus me chamou para fora. Jesus me trouxe a vida. Jesus me tirou dentre os mortos. Esse é um milagre. Os religiosos estavam ali para matar Jesus e mataram o milagre. Novamente. É fantástico. Deixe essa Bíblia marcada. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 21, que trata, é o mesmo texto, só que aqui tem uma riqueza de detalhes. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos dar um pulinho lá. Que é exatamente o que acontece, falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos conhecem. E certamente todos os púlpitos dessa nação e talvez ao redor do mundo estão falando desse texto nesse momento. fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. É uma narrativa muito bonita. Todos acharam? Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, e aí adiante de vós, logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser uma coisa, respondei-lhe que o Senhor. O que foi dito por intermédio do profeta, verso 5, diz a filha de Sião: eis aí te vem teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito conforme Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto que a precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aleluia. Esse texto conta com detalhes que em dado momento, para se cumprir a profecia que está em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que fala que o libertador, que o rei entraria pelas portas, hoje lá em Jerusalém, é o chamado portão dourado. Esse portão, ele está selado, ele foi selado no período da destruição de Jerusalém, por um sultão, e a gente sabe que ali, onde Abraão iria oferecer o seu filho, a Isaac, hoje tem uma cúpula dourada, a cúpula dourada no centro de Jerusalém. O portão por onde Jesus iria passar hoje está selado, é o portão dourado. E à frente desse portão tem um cemitério muçulmano. E interessante que nesse momento em que Jesus pede para que os discípulos vão a determinado local e ali encontrem um jumento e ao lado a sua mãe, um jumentinho e a sua mãe, jumentinho esse que não tinha sido montado. E o engraçado é que Betfagé era próximo a Betânia. Tem Betânia, onde Jesus estava, Betfagé era logo em seguida, e tinha um caminho por onde todos aqueles que se deslocavam para Jerusalém, que levavam os seus cordeiros, que levavam suas ofertas, suas rolinhas, pombas, passavam por essa estrada. E é justamente esse caminho que Jesus toma. O caminho dos animais que iriam para o templo para ser sacrificado. E o mais interessante, irmãos, quando eu falo, eu fico maravilhado, porque eu digo que a Bíblia não tem acasos, não tem acasos. A Bíblia, ela é costurada de tal forma que as coisas se repetem e são construídas de uma forma tão primorosa. Vocês lembram o que aconteceu quando o povo de Israel estava cansado dos juízes e chegaram para Samuel e falaram assim: basta, nós queremos um rei de carne, não é isso? Não queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei que saia na batalha. Nós queremos um rei que a gente possa adorar. E Samuel ora a Deus e Deus fala: eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. E curiosamente, após fazer essa oração, Saul, pastor de jumentos, sai para uma missão, resgatar as jumentas do seu pai Quis. Procurou por 3 dias e não achou, até que bateu na porta de Samuel. E Deus falou: é ele que você vai ungir, pastor de jumentas. É interessante isso. Passaram-se 3 dias, ele rodando todas as regiões, e Samuel diz: paz no teu coração, Saul, as jumentas de teu pai já foram encontradas, pode voltar para casa, teu pai está preocupado com você. Naquele momento, Saul, que também significa Saulo, Saul do hebraico e Saulo no nome romano, passa a governar, a ser príncipe. Diz a palavra que o Espírito veio sobre ele, ele profetizava, ele guerreava, até o momento que ocorreu desobediência de um povo que pediu por um rei de carne. E Samuel adverte ao povo: esse rei que vocês estão pedindo vai sobrecarregar vocês, vai querer o melhor da sua colheita, vai precisar dos seus filhos e filhas, vai subjugar vocês de impostos, de encargos. Mas o povo queria sim, queria ser igual às outras nações. Isso também nos deixa uma lição: basta-nos o nosso Deus, basta-nos o governo dele, basta-nos os cuidados dele, basta-nos o nosso Deus sobre todas as coisas. E olha o que é interessante, voltando lá para João, pedi para você deixar marcado, vamos retornar para o texto. É a continuação do mesmo texto, João 12, do verso 13 até o 18, olha o que diz. Fala sobre a entrada triunfal de Jesus e agora mais resumida daquela que nós lemos em Mateus. No dia seguinte, numerosa multidão viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumento, montou segundo o que estava escrito: não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então é que eles lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele, e também isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando clamavam a Lázaro do túmulo e levantara entre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que fizera este sinal. Até aí. Novamente esse texto volta para o texto inicial da entrada, e a população está gritando: Hosana. Você sabe o que significa Hosana? Alguém sabe dizer o que significa Hosana? Salva-nos agora. É uma saudação, mas Hosana significa salva-nos agora. Mas salvar de quê? Os próprios discípulos estavam fazendo coisas sem enxergar o propósito maior. Você viu o que o texto diz? Que eles não sabiam de nada que estava acontecendo, nem porque pega a jumenta, nem porque leva a jumenta, nem porque Jesus está entrando. E diz que eles foram dar conta do que estava acontecendo após a glorificação. As pessoas estavam num frenesi, clamando um rei, sem acreditar que realmente era rei. Pedindo um libertador, sem saber como. Hosana, salve-nos agora. Salvar de quê? Salvar como? Eu botei aqui. Você só salva quem está em perigo. Você só salva quem pede socorro. Você só salva quem está perdido. E normalmente essa pessoa vem de fora. Se você está numa floresta, o helicóptero vem procurando quem está perdido. Se você está no meio do oceano, preso a um bote, a um salva-vidas, alguém vai ao seu encontro. Mas esse povo estava pedindo: salva-nos agora do quê? Salva-nos agora do quê? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, para se cumprir as escrituras. E nem os discípulos davam conta do que estava acontecendo. Só foram entender depois que ele foi glorificado, vendo que a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, se cumprira naquele dia. Nós não somos diferentes. Vivemos coisas, falamos, nos agitamos, para só depois entender qual o verdadeiro propósito. Louvamos até Deus, glorificamos até Deus, mas só depois de alguns dias, quiçá alguns anos, para entender Deus queria fazer aquilo dali. Deus entrou com provisão. Há momentos que a gente nem sabe porque está pedindo ajuda. Salva-nos agora de quê? Porque todos estão pedindo? Diz que isso chama-se inconsciente coletivo. Você nunca vê uma pessoa na frente de um ônibus apedrejando esse ônibus. Sempre ela vai no meio da multidão. Essa mesma multidão, alguns dias depois, estava gritando: crucifica, crucifica, Barrabás e não ele. E é muito interessante isso. Mas onde está esse texto, esse título que eu botei? Unção, salvação e julgamento. Em João, onde você está aberto, no verso de número 44, olha o que diz. Resumo do ensino de Jesus. Estamos bem de horário, graças a Deus. Todos acharam? Estamos aí dentro de João ainda. Capítulo 12, verso 44 a 50. Olhe para mim rapidamente. Irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu nem precisaria estar aqui. Não precisaria estar falando com vocês. É só uma voz do que a palavra fala. Só isso. A palavra, ela tem um poder para te responder. Não precisaria estar aqui. Mas olha a riqueza. A riqueza, que você abra o seu coração para que Deus derrame todo esse tesouro dentro desse teu coração. Olha o que diz, verso de número 44, fala sobre o resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas aquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Simples assim. Jesus é Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem está em trevas, olha para Jesus, vê luz, e não há trevas nele. Quem ouvir e guardar, guarda. Quem desprezar, a própria palavra o julgará. Não é teu irmão, não é teu pai, não é tua tia, não é o teu vizinho. A própria palavra julga. Jesus diz: eu vim para salvar e não para julgar. No julgamento nós vamos chegar lá, que nós falamos de unção, Jesus sendo preparado, Jesus salvando, mas tem o Jesus do julgamento. Toda vez que um rei entrava na cidade e queria propor paz, ele vinha montado num jumento. Era título de nobreza, mas todas as vezes que uma autoridade, um rei, um governante entrava numa cidade montado num jumento, ele vinha trazer paz. Vinha trazer tranquilidade. Vinha trazer resposta. Vinha se colocar em favor daqueles que estavam lá. Tudo que estava atemorizando, tudo que estava agitando, quando o rei chegava de jumento, ele vinha trazendo uma mensagem. Quem vinha montado no jumento, vinha para decretar paz. Salva-nos agora de quê? Hosana, Hosana, salva-nos agora de quê? De que vocês estão falando? O que vocês estão pedindo? O que vocês estão entendendo da vida de vocês? O que vocês estão entendendo do que está acontecendo aqui? E muitas das coisas só são reveladas após a ressurreição, a glorificação desse Jesus, que chega montado, e ele diz: nesse momento, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. Eu vim para falar e as pessoas percebam que eu falo a linguagem do Pai. Quando eu estendo a mão, é o Pai que está estendendo. Quando eu chego e as trevas são dissipadas, é a luz do Pai comigo. E tudo que eu faço, tudo que eu tenho dito, diz a palavra, prescrito. Sabe o que é prescrição? O que o médico faz? Prescreve. O que você está sentindo? Estou sentindo náusea. É virose. Estou sentindo dor na coluna. Um anti-inflamatório. Jesus disse: tudo que o meu Pai tem prescrito, eu falo. Te falta a resposta? Olhe para Deus e fale assim: Deus, prescreve sobre a minha vida. A palavra é linda, irmãos. esse Jesus entra no jumento de paz e diz que ele vem para salvar. Mas abra comigo agora, para nós terminarmos, em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse. Como ele diz que a própria palavra julga no último dia. Livro de Apocalipse, capítulo 19. É fantástico isso. Todos acharam? Amém? Deus está aqui. Eu desejo que você saia com o seu receituário. Literalmente. Que pode trazer resposta. Tem pessoas que saem tão felizes do médico, né? Nossa, você não vai acreditar. Ela tem tendinite. Agora é só compressa, água morna, um anti-inflamatório. Jesus tem dito para você o que o Pai tem prescrito. Amém? Olha o que diz Apocalipse 19. E agora a gente entra no terceiro tópico do título. Unção. Unção. Salvação e? Hã? Julgamento. Olha o que diz Apocalipse 19, verso 11. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Que coisa pesada, né? Verso 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Você consegue falar para mim assim, cavalo branco? Não mais jumento. Não é mais jumento. Agora é um cavalo branco. Quando queria paz, era jumento. Mas quando queria guerra, era um cavalo. Vim trazer paz e salvar. Agora Jesus entra no cenário para julgar. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há um diadema que tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Tem o seu manto na sua coxa, um nome escrito. O que diz aí? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Chega o momento em que esse Cristo, não mais num jumento, se apresenta num cavalo branco. Não mais alguém para salvar, mas para julgar, determinar e fechar todo o propósito de Deus. Que esta semana seja uma semana de gratidão. Que você possa dizer: Hosana, 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 venha ao meu encontro, fala comigo. Curve sua cabeça, vamos orar.